O que é que sucede com Ana Garcia Martins, mas também com Judite França e Bruno Vieira Amaral e Nelson
Olá.
Ferreira.
E Nelson Ferreira,
que interessa a esta hora. Ana, como estás? Bem disposta?
Olá, meus borreguinhos da Páscoa, como estão vocês?
Estou gorduroso.
Já recuperaram os 14 quilos, ganhos nos últimos dias.
É verdade, mas tivemos ótimos conselhos do Aprender a Comer ontem, que podem ouvir em podcast.
Olha, vai ouvir.
E que são ótimos para o pós-Páscoa.
Não quero aprender a comer, obrigada.
Não queres? Não queres o pós-Páscoa detox?
Não, quero continuar a comer como se fosse Páscoa.
Força, então.
Mas olha, que é mais fácil do que tu pensas. E pode
não
evitar.
Olha que é.
Ora bem, podem acompanhar também o que é que sucede em vídeo no YouTube, Facebook e site do Observador. É verdade.
Estás
por isso
ótimo.
É que a Ana Garcia Martins trouxe esta bela camisola.
Por acaso não sabia.
E vem maquilhada.
Isso, super. O que é que nos falas hoje?
Olha, então vamos lá falar de coisas que interessam e com certeza temos de falar do novo governo que tomou posse ontem. Podemos ter uma salva de palmas?
Já está?
Que falta de entusiasmo, meu
então,
Deus.
É.
Bom, olha, isto é...
Se há governo, és contra, não é, Judite?
Vocês deviam estar... deviam estar felizes, porque isto é gente que veio cheia de vontade de fazer coisas, cheia de vontade de mostrar trabalho.
E que está aqui para 4 anos.
Em bom português, é gente cheia de fogo no rabiosque. Bom, isto vai passar rápido. Olha, depois que foi hoje anunciada a primeira grande medida do governo de Montenegro, e esqueçam lá a falta de professores, os polícias insatisfeitos, as maternidades entupidas, a primeira medida foi recuperar a imagem da República Portuguesa.
Opa,
não sei se querem bater palmas. Querem bater palmas a isto? Não querem?
Não querem
bater palmas? Vocês sintam-se à vontade. Faz de conta que este podcast é vosso. Bom, olha, para os mais esquecidos, relembro que o símbolo tinha sido alterado no último governo de António Costa. Deixou de ser assim uma coisa muito, muito patriótica, muito esfera armilar, muito escudo, muito mão no peito e nacional. E passou a ser assim uma coisa mais em simples, muito ao nível do que a minha filha faz no BIB dos 5 anos. Um retângulo verde, uma bola amarela.
Eu acho que a tua filha faz melhor.
Faz melhor. Ela está cá hoje, podemos chamá-la Venha Bendita. E um quadrado vermelho. Foi uma coisinha básica de 74 mil euros. Foi quanta brincadeira nos custou.
Bom, porque aquilo foi pensado.
Foi muito pensado. O regresso do símbolo ao original foi uma das promessas de campanha de Luís Montenegro. E sim, é sim. E portanto, hoje o país já acordou com a sua esfera armilar no sítio.
Foi tudo buscar aquelas folhas.
Foram recuperar.
E os envelopes e os cartões.
O economato, não. Como é que se diz? Não é o economato? O economato, sim.
Estava lá tudo guardadinho.
Estava tudo lá a ganhar traça.
Foi lá um senhor com uma chave a abrir
uma cadeira do curso de
uma gaveta. Olha, tem aqui estas folhas que não foram usadas.
Mas eles mudaram isto literalmente do dia para a noite, porque de repente já estava tudo, lá na sala de imprensa já estava tudo mudado. Bom,
agora vai saber, deitaram tudo fora.
O anúncio foi feito por Hugo Soares, o braço direito do nosso novo primeiro-ministro, que no Facebook escreveu: palavra dada é palavra honrada. Isto também não merece palmas? Também não?
Merece.
Tá, siga então.
Olha, vocês parecem que não têm coração.
Bom, não, mas... palmas só as do Francisco Conceição.
Não quer falar sobre isso, vocês não me enervem. Eu já tinha ultrapassado esse assunto e ainda estou a ultrapassar o de ontem.
Não, porque houve um vídeo que fazia como se eles estivessem a acompanhar Flamengo.
Era.
Esse não vi.
Com o Pep. Bom, nas redes sociais as opiniões dividem-se muito, portanto eu escolhi aqui só dois comentários a favor, dois contra. Esta troca do símbolo da República Portuguesa, começamos com os comentários a favor. Temos o primeiro que diz: não era de toda a coisa mais importante a fazer, mas fez bem. Intragável ver dois retângulos e uma bola que mais parecem ter sido feitos no Paint. Esse sim, nunca deveria ter sido um gasto autorizado. Esse é o ponto, esse foi o erro inicial.
Era o Paint, era isso.
Era o Paint. Era. Mais um comentário a favor. Haja alguém com bom senso? Uma pouca vergonha foi o PS ter gasto mais de 70 mil euros num logotipo que parecia um ovo estrelado.
Mas quer dizer, agora vai para o lixo, não é? Isso é
que... Vai. Não, fica guardado.
A Guiné-Bissau pode aproveitar?
Outros países africanos. Do Palop, que têm a bandeira igual à nossa. O que podem agora fazer é virar as páginas ao contrário, não
escrevem
é?
Do outro lado.
E escreverem do reverso.
E depois desenham. Mas é muito mais fácil cada um de nós desenhar o antigo.
Pois é,
símbolo.
Isso é verdade.
Agora,
isso é verdade.
Desenha aí a esfera, isso com a esfera armilar.
E também não sabemos quanto tempo é que este governo dura, portanto, se calhar o outro ainda volta mais depressa do que pensamos.
Então guardem os papéis, senhores, se nos estiverem a ouvir, guardem os novos.
Não, já, não vai tudo já para a trituradora.
Olha, vou ler um contra, porque estou a ver o tempo voa quando estamos juntos. O comentário contra diz: um total desrespeito pelo estúdio Eduardo Aires e as suas equipas. Hoje é um dia muito triste para o design português.
Okay.
Estamos de luto. Estamos todos de luto.
O design.
Olha, não sei se vos interessa, eu fiz a minha própria sondagem. Eu quis saber a opinião de quem verdadeiramente importa, que são os meus seguidores, e perante a pergunta se preferiam o símbolo geométrico ou o símbolo mais tradicional, 82% dos inquiridos escolheu o símbolo mais tradicional. Portanto, isto mais de 10 mil respostas.
Portanto, tens uns followers que são conservadores.
Portanto, eu acho que se o governo, quando o governo quiser fazer estas brincadeiras, é falar comigo primeiro.
Eu preferia uma coisa tipo Jackson Pollock, que era mandar assim
uma cena.
Tinta, assim, para cima.
Esse vai ser
verde, vermelho e amarelo. Era como ficasse, pronto.
Olhem, quem também alegrou as redes sociais nos últimos dias foi Cristina Ferreira.
Sério?
Verdade. É. Não tem nada a ver com o novo namorado. Vocês não estejam já
tem
aí a esfregar.
Tem a ver
com
as audiências.
Tem um novo namorado, Cristina Ferreira.
Tem
um novo
mulher, namorado. Mas tu em que gruta é que tu tens vivido?
Não é o Casinha? Não é o Casinha?
Pronto, tu paraste em 1993. Bom, calma, estás pior.
Não, desculpa,
estás
quem
ainda
parou foi a Cristina.
Estás pior ainda. Não é o Casinhas. Ela tem um novo namorado, que é um tenista, que era irmão de um concorrente. Irmão de um concorrente. Vocês não sabem nada.
E podem saber tudo sobre isso no O Que É Que Sucede, que vai ficar disponível lá em podcast, porque vamos interromper a emissão de hoje do O Que É Que Sucede
vergonha,
com a Ana Garcia
vergonha.
Martins. Vamos já
querem
de seguida. É verdade, querem calar a Ana Garcia Martins.
Isto foi a Cristina.
E Ana Garcia Martins, depois desta interrupção para ouvir Pedro Nuno Santos, claramente perdemos a Judite França e o Bruno Vieira Amaral. Até porque eles são da tarde política, se calhar era um assunto que lhes interessava.
Tiveram de escolher, foi-lhes dada a oportunidade, e eles escolheram Pedro Nuno Santos em vez de seguirem comigo e com as coisas interessantíssimas, até porque eles estavam interessados.
E eles estavam super interessados em saber o que é que se passa com Cristina
Ferreira. Eles estavam mortinhos, e agora não vão saber nada, vão ter de ouvir isto. Bom, então, dizia eu que quem alegrou as redes sociais nos últimos dias foi Cristina Ferreira, não tem nada a ver com o novo namorado, que nos últimos tempos parece que é o único tema que interessa em torno de Cristina, portanto não estejam aí a esfregar as vossas mãozinhas alcoviteiras. Desta vez tem mesmo a ver com o Big Brother. Pronto, eu não sei se deste conta, eu não sei se consomes, mas
já começou outro, é isso?
É verdade, okay, isto já
dá para acompanhar.
Não dá, porque isto são muitos, já isto cola uns com os outros e arrancou
depois
mais.
Mas é um famoso, depois é um... Epá, não dá.
Famosos, pseudo-famosos, assim famosos. Bom, arrancou mais uma edição do Big Brother na TV e houve um concorrente em particular a agitar um bocadinho as águas. Agora vou fazer aquela apresentação à Big Brother. Chama-se Jaque Costa, 23 anos, vem de Loures, licenciou-se em Relações Internacionais e assumiu-se como pessoa não binária, pedindo para ser tratado pelos pronomes ela e dela. Portanto, ele nasceu rapaz, mas está numa fase da sua vida em que se identifica mais com o género feminino. Ora, isto está bom de ver, causou alguma estranheza, sobretudo porque Jaque Costa é um jovem de barba rija e Cláudio Ramos, que apresenta esta edição do Big Brother, disse logo que ia tentar respeitar o pedido da concorrente, mas avisou que havia a possibilidade de se enganar uma vez ou outra, tudo bem, vida que segue. Ora, onde é que entra Cristina Ferreira no meio disto? Então, no programa 2 às 10, que a Cristina apresenta com o Cláudio Ramos, e onde se fala muito sobre o Big Brother, disse Cristina sobre...
Este programa existe para isso, não? Se calhar.
Existe para isto, claro. Exato. Não está lá. Tem um momento, mesmo uma tertúlia dedicada ao debate sobre o Big Brother. E então Cristina disse sobre a concorrente, e passo a citar: eu vou dizer ele porque para mim é mais fácil de dizer. E pronto, caldo entornado. Ora, uma das primeiras pessoas a manifestar o seu desagrado nas redes foi Noah Cruz. E quem é Noah Cruz? Perguntas
tu?
Quem
é Noah Cruz?
É o neto transgénero de Carlos Cruz. Isto de repente ficou assim meio telenovela, não é? Mas pronto. Okay,
estou
então
a tentar acompanhar, estou a tentar.
Eu explico. Carlos Cruz, o apresentador, tem uma filha, Marta Cruz.
Cruz. Essa lembro-me. Sim.
Filha essa, que por sua vez tem uma filha, que é aliás, tem...
Vê lá, vê lá.
Espera, tem um filho, que é o Noah Cruz, que nasceu rapariga. Portanto, chamava-se Yasmin, mas procedeu recentemente à mudança de sexo. Pronto. Então, Noah escreveu nas suas redes sociais: vergonha de haver pessoas assim, isto sobre Cristina Ferreira.
Pois.
Vergonha de haver pessoas assim a representar a televisão portuguesa. Ainda querem que Portugal evolua de mentalidade. Podem não entender, podem não ser a favor, mas respeito pelo ser humano se faz favor. Independentemente de género, sexualidade ou o que for, existem mínimos numa sociedade. Pronto. Mas não se pense, calma, não se pense que só se fizeram ouvir vozes contra Cristina Ferreira, nada disso, porque a apresentadora contou com o apoio de peso vindo de quem? Queres tentar adivinhar?
Manuel Lisgocha.
Não, antes fosse, não.
O namorado de Manuel Lisgocha.
Não, também era muito bom, não.
Não sei.
Maria Vieira.
Não estava à espera.
A própria, quando temos o apoio da Maria Vieira, porque isto não pode ser bom. Então.
Epa, não estava nada à espera disso. Pensei até que já não existisse na internet, mas existe.
Existe, e foi na própria internet que ela escreveu. E de repente, a Cristina Ferreira diz uma coisa ajuizada. Espero bem que a rapariga continue nesta senda racional e responsável e se afaste dos disparates promovidos pelos seus dois colegas alegres da TV e lixo, Gocha e Ramos. Atenção que ela pôs alegres, entre aspas, não é? Assim, numa referência muito subtil ao facto de ambos serem gays. Pronto. E acaba dizendo, e ainda dizem que eu não digo bem de ninguém.
Ela ou o marido dela?
Ah, pois isso é aquela,
isso
aquela,
é aquela velha questão, não é?
Aquela,
quem é que tem a conta da Maria Vieira? Ninguém sabe.
Eu acho que eles fritaram os dois, portanto é um bocadinho indiferente. Pronto.
É o prémio, só se estraga uma conta.
Eu acho, é só que isto não foi bom para a Cristina, não é? De repente ter o apoio da Maria Vieira nunca pode ser uma coisa boa. Bom, olha, vamos terminar com um tema fresquinho.
Vamos
de
a
hoje.
Ele, vamos
mesmo
a ele.
De hoje, mesmo de hoje.
O que é que se passou hoje?
Luís Rubiales foi detido.
Foi, mas foi pouco tempo, não foi?
Foi pouco tempo. Olha, para quem não se lembra, eu falo do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, aquele que se viu metido num molho de brócolos por ter beijado na boca uma jogadora da Seleção Feminina de Futebol Espanhola, precisamente.
Annie Hermoso.
Annie Hermoso foi, inclusive, despedida à conta dessa marotice e porque uma desgraça nunca vem só, agora foi preso. Pronto. Ao contrário do que muita gente está a comentar nas redes, que isto é gente que só lê os títulos, depois não quer saber de ler os artigos, não é? Está quieto. Uhum. Rubiales não foi detido pelo beijo não consentido, não. Segundo notícia do Observador, a Rubiales está incluído na investigação de alegadas irregularidades em contratos da Real Federação Espanhola de Futebol nos últimos 5 anos, período em que já a liderava, e é suspeito de branqueamento de capitais, corrupção, administração desleal e ligações à organização criminosa.
Isto também, quem não faz branqueamento de capitais,
nunca,
não é gente que possa aparecer nas notícias
só
hoje em
nós,
dia, não é?
Pobres, é que não fazemos isto. De resto, toda a gente que importa está a fazer isto neste momento. Bom, ora, isto tudo é chato, transtorna a vida de uma pessoa, mas pior mesmo é ser detido em pleno aeroporto de Barajas, em Madrid, acabadinho, estava o senhor acabadinho de chegar da República Dominicana.
Epá.
Que triste. Eu só consigo imaginar o Rubiales com uma camisa havaiana e um mojito na mão, assim, a sair da aeronave. Mas pronto, como dizias...
E moreno, não é?
E moreno, todo morenaço. Só não vem com o cabelo entrançado porque ele é careca. Porque senão lá vinha ele, com aquelas trancinhas muito características.
Umas miçangas.
Umas miçangas. Pronto, como tu dizias, Rubiales foi só prestar umas declarações à Guardia Civil, foi notificado formalmente do processo e já está novamente por aí à solta, pronto a beijar de forma caliente.
É verdade. E temos descobertas esta semana?
Não temos, porque eu vinha programada para isto ser 5, 7 minutos, como é costume.
Claro.
Até Pedro Nuno Santos me interromper. Jamais perdoarei Pedro Nuno Santos.
Esperemos que não aconteça o mesmo no sábado, na edição de fim de semana.
Eu acho que não, porque qual é o político que vai sair da cama de manhã para falar? Não querem, essa hora ninguém quer, não é? E essa hora está quieto.
A caminho do almoço.
Pois, com certeza.
Ana Garcia Martins com mais uma edição de O Que É Que Sucede. Voltamos a falar com ela de hoje a uma semana. Até lá.
Adiós.